Estamos aqui para mais um episódio do Fala Prof. Como vocês já sabem, meu nome é Thalita Cabral, eu sou coordenadora da área de serviço social da pós-graduação da Uninter, e hoje eu estou aqui com a nossa queridíssima tutora, a professora Reli Amaral, e a nossa convidada especial, a professora Thais Martins. Reli, por favor, se apresente.
Olá, alunos, alunas, pessoal que gosta de seguir a gente no Facebook, no YouTube, boa noite. Obrigado pela participação de vocês novamente. Estamos aqui mais uma terça com o nosso Fala Prof. Esse programa que a gente pensou com os olhos voltados a vocês, as suas perguntas e as perguntas que têm surgido na comunidade como um todo, na sociedade como um todo. E para trazer um tema super polêmico e que tá, infelizmente, a gente tem que lidar com ele todos os dias, que é a questão da pressão psicológica, da saúde mental que a gente está tendo que cuidar agora na pandemia. Nós trouxemos a professora Thais, que já falou com a gente da última vez e que os alunos pediram repeteco, a gente tinha feito num sistema fechado de inscrições, mas aí a gente foi lá e trouxe ela para vocês, para o pessoal, o público em geral, para vocês estarem tendo contato com essa pessoa maravilhosa que vai se apresentar agora para vocês, né, professora Thais?
Ai, Eli, nossa, que gentileza sua, professora Thalita. Vocês duas são pessoas maravilhosas. Eu realmente agradeço imensamente essa gentileza comigo e fico muito feliz. E podem me chamar quantas vezes vocês precisarem de mim, porque afinal de contas, já ser chamada para contribuir com pensamentos, com ações, com reflexões é sempre muito bom. É uma grande felicidade. Saúdo a todos que estão nos vendo agora. Digo que é um imenso prazer poder falar um pouco do que eu sei, porque a gente nunca sabe tudo. O conhecimento é sempre uma construção. E me apresentar de modo breve, apesar de que já sou conhecida por falar bastante, né? Já tenho esse. Eu não sei se é um privilégio, se é um defeito. Eu ainda vou descobrir. Eu acho que ainda tenho aí mais uns 50 anos para descobrir ainda se eu falo bastante ou falo pouco. Então, assim, minha formação acadêmica, eu sou advogada, sou psicóloga, tenho escritório de advocacia, tenho escritório de psicologia, sou professora com muito orgulho, muita felicidade, é uma das coisas que mais me dá prazer na vida, sou escritora e, digamos assim, posso dizer que dentro do meu currículo, eu contemplo tudo o que vocês também são. Continuo sendo estudante, sou filha, sou mãe, e agora sou vovó postiça, né? Estou muito feliz com isso. Então, digamos, estou partilhando com vocês, além do meu conhecimento, todas as emoções e a vida que nos circunda e a vida comum que a todos faz bem e também desafia.
Veja que a nossa professora, ela tem um currículo extenso e multicultural, hein? Inclusive, hoje ela disse que trouxe uma surpresa para a gente. Lembrando
Trouxe.
que a arte, ela também serve para isso, para trazer, para reacender a nossa essência, né, enquanto ser humano, né, professora? Agora, na pandemia, a arte, ela teve um papel tão importante, né? Então, aguardem, tem que ficar até o final, senão não vai ver a nossa surpresa.
Verdade, eu guardei para o final, vou guardar para o finalzinho, mas eu vou dizer a vocês que guardei com muito carinho, porque é um momento criativo, e geralmente não partilho isso nas lives ou palestras e falas. Geralmente eu prefiro fazer uso de algum autor que eu conheça, porque eu costumo dizer que os outros autores que me circundam, como Clarice, Cecília, Machado, sempre falaram muito melhor do que eu ouso pensar agora. Com certeza, eu costumo dizer que nem sempre o que eu penso é autoral, porque essas pessoas habitam meu inconsciente há muito tempo, desde tenridade.
Professora, como que a gente pode, então, iniciar hoje o nosso papo falando novamente, né, sobre saúde mental em tempo de pandemia, desafios e reflexões? A gente já teve um pouquinho dessa conversa, né, lá no Vem Saber, no webinar da Uninter, e agora nós estamos aqui para o público em geral. Vamos começar, então, um pouquinho esse debate.
Perfeito. Então, assim, vocês só me desculpem que deu um delayzinho, eu falei, eu não sabia se eu tinha caído ou não. Então, lá. Gente, então, assim, como a Thalita e a professora Reli me informaram, o nosso papo é um papo informal, né? A noção aqui não é trazer lições professorais sobre a vida ou sobre aquilo que vocês também estão sentindo. Porque, afinal de contas, nós vamos falar hoje sobre elementos da vida humana, né? Estamos todos aí. desafiados, confrontados pelas nossas angústias, pelos nossos temores, e isso, independente da profissão, da área que nós venhamos a atuar, é comum, independente da idade que temos, né? Isto é, a COVID-19 é um grande desafio. É um grande desafio em termos emocionais, em termos psicológicos, em termos físicos, né? Porque, honestamente, eu tenho problemas respiratórios e eu já tive algumas crises de respiração, e são crises que, perto do que eu tenho ouvido falar sobre a COVID-19, são muito pequenas. Então, imagine, querer que o ar entre e o ar não entra. E mesmo que o indivíduo, que a pessoa não tenha COVID, nós vivenciamos esse tobogã de emoções todos os dias. Por quê? Porque você liga o rádio, COVID-19. Você vai assistir uma televisão, independente do canal, pode ser canal fechado, canal aberto, canal de filme. Em algum momento, você está a se deparar com uso da máscara, álcool gel. Isto tudo vai, de certa forma, mudou a nossa realidade, com certeza, porque nós não usávamos máscara, né? Então, veja, até o nosso sorriso ou as nossas lágrimas estão mais protegidos. E isso tudo interferiu e vai interferir durante muito, muito, muito tempo em nossas vidas. Então, no consultório, eu tenho atendido as pessoas com angústias que antes não eram tão agudas. Entenda, a COVID não mudou a nossa vida em alguns aspectos. Por exemplo, seguimos tendo os nossos famosos boletos para pagar, né? As nossas responsabilidades a cumprir. As mães continuam sendo mães, os pais, pais, avós, tios, sobrinhos, namorados e tudo mais. Ou seja, as responsabilidades comuns da vida não mudaram. No entanto, foram potencializadas pela questão da Covid. Por quê? O medo da perda, a angústia de estar distante dos seus familiares e até mesmo a questão da vida social. Vamos lá. Muita gente aí que está nos vendo pode pensar assim: ah, eu nem gostava tanto de sair. Mas basta dizer, não pode sair, que aquele bichinho que corrói a gente, o bichinho do não, né? Ah, não pode. Ah, então não pode, eu quero, né? E isso tudo nós estamos observando diariamente. E certamente isso nos assola. Por exemplo, diminuições salariais, redução de horário de trabalho ou aumento de horário de trabalho. Porque eu duvido, não há nenhuma pessoa que vá assistir essa live que não tenha sido impactado por esses aspectos. Aí alguns podem dizer: ah, mas eu nem trabalho. Bom, você não trabalha, mas você está se preparando para o mercado de trabalho. E qual será esse mercado de trabalho? Será que você vai trabalhar presencialmente? Será que você vai trabalhar online? Então, tudo isso vai, de certa forma, mexendo conosco, mexendo inclusive com as nossas prioridades. Eu costumo dizer que nós temos geralmente uma listinha. Eu não sei vocês, eu tenho uma listinha, né? Aquilo que eu preciso fazer, aquilo que é a minha meta do mês, a meta do ano, né? E a COVID colocou tudo isso em xeque, né? Colocou tudo isso em xeque, por quê? Será que eu estarei aqui para cumprir os planos que eu tracei? E é fantástico, porque efetivamente, eu já usei essa frase na outra live, me perdoem quem está assistindo novamente, mas eu preciso fazer uso do Ariano Suassuna, né? Quando ele diz que a morte iguala a todos, num só rebanho de condenados. Então, veja, talvez essa potencialização da morte tão presente, independente de idade, independente de diplomação, independente de valor pecuniário no banco, né? Independente do carro que nós venhamos a dirigir, estamos todos em igualdade. Porque, observem, fazendo uso aí, geralmente se imagina que os artistas têm aí um poder econômico maior. Nós vimos muitos artistas, muitas atrizes falecerem, né? Então não foi só o tratamento. Ai, quem tem mais dinheiro não tem problema com a Covid. Bom, essa é a grande questão. Essa doença trouxe para nós a igualdade de condições, a igualdade do risco de vida e do risco de morte. Mas, sendo um pouquinho poética, já falamos um pouquinho de poesia aí nos bastidores, né? Efetivamente, nós deixamos tudo para amanhã. Eu escrevi, há um certo tempo, numa das minhas obras, que o amanhã é uma promessa que pode não se cumprir. E a Covid coloca isso em xeque diretamente. Por quê? O indivíduo pode planejar, tinha planejado, por exemplo, uma viagem, né? Ou um casamento, né? Eu até acho bonito as pessoas dizem assim, ah, eu quero me casar, tal. Eu efetivamente, eu não sei se me casaria na pandemia, né? Mas não pelo amor ou pelo afeto, mas pelo ato simbólico, por ser o casamento uma festa que se imagina, uma festa com muitas pessoas, uma emoção partilhada entre muitas pessoas. Mas acho complexo, para meu entendimento, fique claro, não é um julgamento, que as pessoas hoje, uma noiva esteja toda linda, preparada, o noivo todo aprumado, e aquela máscara. Mas veja, o ser humano tem um poder transformador. Ao mesmo tempo que eu tenho essa dificuldade de perceber isso e talvez não escolhesse isso para mim neste momento, eu vejo com graciosidade que os planos da vida não cessaram, né? As noivas, os noivos, mudaram a festa, fazem festa online, né? Achei muito bonito. Então, entendo, a vida não para. Né? Aí eu estaria parafraseando Cazuza, né? O tempo não para, né? O tempo não para, a vida não para. Então veja, o que surge nisso tudo e por que que eu fiz esse exemplo, eu trouxe esse exemplo para discutir com vocês, é justamente o fato de que a Covid trouxe, especialmente via Facebook, Instagram, o julgamento de uma forma mais gritante do que o comum. Ou seja, por que que a outra vai casar na Covid? Espere para casar. Bom, mas quem somos nós para julgar a emergência do outro? A urgência do outro, né? Ou pessoas que dizem assim, ai, mas para quê? Não dá para fazer isso depois? E daí eu vou trazer um caso que é conhecido de todos, que vocês devem ter assistido televisão, que é o caso do Mário Covas, que foi achincalhadíssimo porque foi com o filho assistir uma partida de futebol. Se não, vejamos. Óbvio, eu não iria. Eu tenho um filho de 12 anos. Não é muito fã de futebol, ele gosta de videogame. Mas eu nunca levei meu filho ao estádio de futebol. Mas eu não levaria na Covid. Mas vamos repensar uma coisa. Por que que o Covas levou o filho ao estádio de futebol? Porque ele estava o quê? Se despedindo da vida, se despedindo desse filho. Então, veja, as pessoas muitas vezes não praticam, não exercitam algo que é tão significativo, que é o quê? A empatia. Nós não nos colocamos no lugar do outro, nós não entendemos as razões dos outros. Aí a saúde mental fica o quê? Fica comprometida. Por quê? Porque nós nos tornamos julgadores da vida alheia. Não
Sim.
pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não deve fazer isso. Não. Meu Deus, mas seria tão mais coerente e saudável, né? Freud falava em economia libidinal. Guarda essa tua energia para coisas boas, para
Sim.
efetivamente entender aquilo que você quer e aquilo que você deixa de querer. Mas isso, em outras mil lives que podemos conversar, vai tangenciar elementos como a sexualidade, vai tangenciar elementos como a própria alimentação. Né? Eu comento sempre, e não tenho como deixar de falar, eu sou uma estudiosa do tema da obesidade, e eu realmente digo a vocês que a obesidade, no que tange à condenação social, ela não mudou em absolutamente nada. Ao contrário, ela se agravou, especialmente na pandemia. Aí vão dizer, ai, mas a gente nem aparece, né? Eu costumo dizer, minha bochechinha aqui está aparecendo, né? O corpo não está aparecendo. Tá, mas aí as pessoas começam a olhar, ah, mas está bochechuda. Ah, mas engordou. Ah, mas não tá com o manequim ideal. Tá bom, mas veja. Por que o ideal, o meu ideal, tem que ser o do outro? O meu ideal tem que ser o que o outro está determinando para mim. Independente se eu estou feliz como estou. Até porque, digamos, já sou uma jovem senhora, né? Vovó, que linda! E eu não preciso, e talvez, e aí, caríssimas jovens meninas, meninos, né? Homens, mulheres, todos os gêneros. A coisa mais interessante que a idade trouxe, não só a psicologia, aí a idade. A idade e a psicologia foi uma percepção de que quanto mais eu atendo a demanda do outro, menos eu atendo a minha. E a possibilidade que eu seja mais o quê? Infeliz ou insatisfeita, né? Porque entendam, o corpo muda. Né? Esses dias eu estava lá, como toda mulher, estava lá olhando, falando, ai, eu estou com uma ruguinha. Deixa a minha ruguinha aí, né? Por quê? Porque ela é sinal de uma vivência, né? Então, nós aqui estávamos aí, antes da live, olhando a luz, como é que a luz ia incidir e tal. Mas nós brilhamos muito, mas a grande realidade é que nós não percebemos. Por quê? Porque nós temos uma vida muito cheia. Aí eu vos pergunto, uma vida cheia de quê? Né? Então, muito cuidado quando nós temos uma agenda perniciosa, até eu diria, né? Excesso de compromissos, e cadê os prazeres? Né?
Sim, as
Dormem bem, porque...
prioridades, né? Daquilo que te preenche, daquilo que te faz quem você é.
Sim, como diriam os meus amigos helenos, dove sei il piacere, né? Onde está o prazer? Onde estão as realizações? Então, veja, eu estava brincando antes da live, mas eu faço questão de mencionar, porque faz parte da saúde mental. Eu sou uma pessoa que estuda, escreve, falo com os meus alunos, os que estão aí, deve ter algum aí, eu espero que tenha, os meus aluninhos queridos. Eles sabem que eu estou ligada com eles 24 horas, porque eu estou lá no WhatsApp, ah, mandei o trabalho, fiz isso, fiz aquilo. Aí, o que que eu entendi? Eu estava presa ao trabalho mais do que 24 horas. Assim como eu tenho certeza que Thalita e Reli também estão nessa mesma toada. Por quê? Porque nós gostamos e nos apetece exercer o nosso lado profissional com competência, com proficiência, eu diria. Só que isso tem custo, né? Então, nesse meio tempo, o que que eu descobri? Eu descobri aqui as minhas queridas plantinhas, né? Minhas plantinhas. Essa já está quase na hora de fazer uma mudinha nova. Mas vamos ver. Aí os meus alunos disseram, professora, a senhora lidando com plantinha, porque eu sou conhecida por gostar de escrever, por fazer sarau literário, né? Por reunir pessoas. Mas espera aí, a gente está no Covid. Aglomeração é irresponsabilidade. Mas a aglomeração é responsabilidade, mas a distração não é. Então eu reúno os meus alunos online, a gente troca ideias, a gente fala de poesia, a gente fala da vida. E isso tem a ver com o quê? Com o tema da nossa fala de hoje: saúde mental. Nós não somos uma coisa só, nós somos um conjunto de elementos. Então, a Covid não nos impede de amar, não nos impede de viver tudo, nos impede de algumas coisas. Mas tudo não. Então, assim, quando as pessoas têm muitos temores, né? E isso vocês devem estar observando aí, existem os negacionistas. Há pessoas que nem acreditam que a Covid existe. Ok? Eu quero que vocês tenham compaixão dessas pessoas. Porque entendam, elas têm medo. Não, elas não têm nenhum problema de cognição. O mal do qual elas padecem se chama medo. Medo da
Medo
morte.
de aceitar a realidade, né, professora? É mais fácil
Exatamente,
fugir, né?
exatamente, exatamente.
Eu queria que a gente retomasse a temática da empatia, né? Que
Claro.
nem no meu caso, quando a gente fala, é algo que eu sinto também falta, assim, né? Percebendo, né? Tentando com um olhar aí de pesquisadora, porque, por exemplo, pegando o que você disse que dos negacionistas, né? Se eu tenho empatia, eu posso eu não acreditar na doença, mas eu vou respeitar o lado do outro devido a ter empatia, né? Eu posso não me importar com a minha saúde, tipo, ah, se eu morrer, ok, mas eu não vou numa aglomeração porque eu não quero passar para o outro, né?
Isso.
A questão da empatia também agora, nessa fase de luto. Quantas pessoas estão passando pela fase de luto e a gente não pode ir até o velório, não pode dar um abraço. Inclusive, assim, eu, enquanto pessoa, né, somos seres sociais, né?
Sim.
Duas coisas que sempre me trouxeram enquanto símbolo de empatia, o sorriso e o abraço. E hoje nós não podemos dar nenhum nem outro, porque se a gente sorrir, a gente está de máscara, aí o outro não vai estar tá vendo, né? Então eu queria fazer um convite para quem está assistindo: o que que mudou na sua vida com relação à pandemia no quesito empatia? Do que você sente falta? O que você teve que fazer para mudar nessa situação? Vou dar um exemplo, né? Eu tenho um grupo de amigas, e aí uma ou outra, de vez em quando, está com suspeita aí de Covid, né? Que agora você espirrou, você tá com Covid. E aí a gente meio que criou um grupo aí de apoio uma pra outra. Então, quando uma tá com suspeita de Covid, a outra faz comidinha e põe na porta da outra, toca a campainha e sai correndo, pra nem, né? Eu corri isso. Então, eu tive o prazer de receber comidinhas aí, auxiliei também algumas amigas nesse sentido. É uma simbologia, uma prática de empatia, um exemplo. E na vida de vocês, o que que mudou nesse quesito empatia? O que você fez para demonstrar empatia para o outro e o que os outros fizeram para demonstrar para você? Tá aberto aí o nosso link do Face e do YouTube para receber as respostas de vocês. E você, professora Thais, o que que aconteceu
Olha,
com você nesse período?
eu costumo dizer, eu não sei se vocês estão me ouvindo melhor agora, que tava, acho
Tá
que estava
ótimo.
dando um pequeno eco, ótimo.
Tava.
Então, assim, agora acho que tá melhor. Eu achei que estava ligado, não estava, desculpe. Gente, mudou muita coisa e entenda, eu sou descendente italiano. Abraçar, para mim, é fundamental.
É
Mas
vida,
eu
né?
diria, é vida. Abraço, beijo, cheiro, né? Eu morei um tempo na Bahia, aprendi cheiro, dá um cheiro, né? Eu creio que, e isso sem nenhuma demagogia, nada, o que mais me faz falta, eu não posso nem falar que até me emociona. Que porcaria, fiquei envergonhada aqui. Eu sinto falta dos meus alunos. Eu sinto falta da sala de aula, eu sinto falta do giz, eu sinto falta de chegar e assim, aquele cheiro, sabe? Eu não sei se para vocês, professora Reli, professora Talita, a sala de aula para mim tem cheiro, mas cada sala de aula tem um cheiro diferente, sabe? São grupos de alunos. Eu acho que na verdade é uma sinergia que eu transformei em cheiro. Sabe? Aquela coisa do grupo, sabe? E para mim isso faz uma falta imensa. Mas eu posso dizer com a gratidão, uma gratidão divinal, eu tenho uma sorte imensa, porque eu estou com os meus familiares, nós moramos no mesmo prédio, tá? Todos nós estamos em quarentena, né? Seguindo, obedecendo. Lógico que de vez em quando precisa ir no mercado, mas a gente faz o possível para que o mercado venha até em casa, farmácia, etc. Mas nós estamos próximos, né? Eu tenho a felicidade, a satisfação de estar com a minha família. Mas eu realmente creio que uma das coisas que mais interfere na saúde mental das pessoas é o distanciamento dos pais, o distanciamento dos amigos. Eu adorei ele que mencionou. As amigas levam comidinha na porta. Eu vou dizer para os meus amigos fazerem isso também. Eu tô gostei da ideia, né? De trazer a comidinha. Mas o que mudou muito para mim, especialmente, foi a questão do voluntariado, tá? Porque assim, eu sempre fiz voluntariado. Eu faço questão. Para mim é uma questão indiscutível. As pessoas dizem, mas como é que você tem tempo? Tempo é uma questão de organização, né? Quando algo realmente nos é valioso, importante, a gente tenta se organizar. Só que hoje eu faço muito voluntariado com em lar de idosos. Não dá para visitar. Então, são as duas coisas que neste momento mais me fazem falta. Porque eu fiz questão de mencionar, porque os alunos podem pensar, tá, mas da família não sente falta? Gente, a família tá toda. Tá aqui dentro, né? Meus pais, minha avozinha amada de 90 anos, meus filhos, né? Os filhos dos filhos, porque eu tenho meus enteados também, o meu noivo também. Então, ou seja, nós estamos aqui juntos. Então, eu sinto falta dos outros, porque assim, se me permite a piadinha malévola, né? Tudo dá para fazer online, quase tudo. Né? Mas o boteco, e outra, não é o boteco pela bebida, o boteco pela companhia, pela festa, pelo abraço, né?
Sim.
Então, ou seja, o que mais faz falta é o abraço, mas eu diria que eu sinto falta dos meus amigos, a gente conversa muito, mas eu sinto muita falta dos meus alunos. Desses, sim, eu até brinco com eles, eu digo assim: Deus sabe que até da coisa ruim a gente sente falta, eles riem. Porque realmente me faz uma falta imensa. Mudou muito esse aspecto. Porque, na
É
verdade,
porque é um
aí vem.
casamento,
Oi.
né, professora? É um
Sim.
casamento, é igual, entre aspas, vamos fazer uma piadinha aí. Às vezes, marido enche as paciências, mas a gente não vive sem eles. Aí eles saem de perto, a gente sente falta. Os filhos também. E aluno é muito filho, aquele filho que você dá bronca, que você reclama.
Sim.
Aí eles somem de casa, vão passar um tempo fora, a gente não sente falta. É a mesma alguma coisa, né?
E só você pode falar mal, ninguém mais. Se falar mal deles perto da gente, a gente vira uma onça.
Exatamente.
Pode. E a professora Relic o diga, né? Que esse ano ela ficou... O ano passado já, né, Relic? Você já ficou fora da sala de aula. Ela tem reclamado bastante, assim.
Nossa,
que ela sente uma falta absurda. É, eu também dei aula um tempo, mas dei mais aula, assim, não... de sala de aula comum, dei mais em capacitação profissional. Então, o relacionamento era um pouco mais curto, né? Você não chega a criar aquele vínculo tão grande quando é, por exemplo, num curso de graduação, que você fica normalmente um ano inteiro, ou no ensino básico, que também você fica, às vezes, mais de um ano acompanhando o mesmo aluno, né? Mas é muito interessante o que vocês estavam comentando, porque, como a professora Thaís falou, né, a questão da família é muito importante, né? Por mais que, às vezes, você tenha umas brigas, umas desavenças ali, a família faz muita falta. E por mais que a gente tenha as tecnologias hoje, que de certa forma facilita muito, porque eu não consigo imaginar como seria essa pandemia há muitos anos atrás, quando a gente não tinha, por exemplo, videochamada. O quão pior seria, assim, emocionalmente pra gente, mas eu falo por experiência própria. Por exemplo, a minha avó, ela que me criou praticamente, morei na casa dela até os meus 20 anos quase, com a minha mãe, com o meu irmão, e agora fazia quase 2 anos que eu não a via. Meu filho tem 1 ano e 9 meses e ela não conhecia ele, então toda semana quando eu ligava pra ela, ela chorava, falava assim, ô filha, o seu filho já vai até pra escola e eu não conheço ele ainda, e aquilo me parte o coração, porque, mas daí como que você vai fazer? Você vai expor ao risco de viajar 400 quilômetros para levar a criança para ela conhecer e para chegar lá e ela não poder nem chegar perto da criança, ter que ver de longe? Então, são situações que são bem complicadas, né? Quando a gente tá longe das pessoas que a gente ama, eu acho que o emocional acaba se abalando mais rápido ainda, né? Quando a gente tem o apoio das pessoas que a gente ama, a proximidade, eu acho que facilita com que a gente consiga passar pela fase de crise, né? Não digo que seja mais fácil, assim, né? Mas eu acho que é uma contribuição bem válida.
Na verdade, até uma coisa... Desculpa, Reli. Uma coisa interessante que você falou, Thalita, por exemplo, você não está podendo ver sua avó. Mas, veja, realmente, a tua pontuação foi... fabulosa. Nós temos a tecnologia. Por mais que nós tenhamos essas dificuldades, a tecnologia está nos aproximando, de certa forma. Então, idosos ou pessoas mais jovens estão aí fazendo uso dessa tecnologia. Mas isso que você comentou essa semana, exatamente, acho que foi ontem ou hoje, desculpe que eu vejo muito pouco TV, mas eu estava observando que as pessoas que já estão vacinadas com as duas doses da vacina, hoje já podem visitar os seus doentes. Em algumas situações, não todas. E a médica, ao final, mencionou de uma maneira lindíssima, porque, veja, ela é uma profissional, né? E ela fala da esfera técnica, mas ela mencionou o seguinte, que isso traz ao paciente uma melhora muito significativa. Então, veja, o temor da solidão, do abandono, do medo de não ver mais, isso tudo agrava um quadro que já é, por si só, desafiador. E desalentador muitas vezes, né? Então, entendam, às vezes o ver, por mais que seja online, essas fotografias, eu costumo dizer assim, eu não sei o celular de vocês, o meu está entulhado de imagens, entulhado, tem imagem de tudo. Então, hoje a gente não tem condição de se encontrar, então, vamos lá. Ah, eu vi alguma coisa para botar na minha casa. Ah, então tá, você tira a foto e manda para a pessoa. Por mais que pareça simplista, é uma forma, é uma conexão. E nós somos seres de conexão. Né? A conexão nos faz bem, nos apraz, nos traz maior tranquilidade. E veja, a promessa de que vamos nos encontrar também é de grande valia. Porque veja, Reli, hoje você está recebendo a comidinha na porta. Né? As amigas vão lá, trazem a comidinha, você leva a comidinha. Mas qual o recado dessa comidinha, ele é muito maior. Quer dizer, ó, nós vamos nos encontrar em breve. Ó, aguenta aí, mais um pouquinho, a gente já vai se encontrar. E isso tudo nos traz o quê? Nos traz esperança. Exatamente. E não há remédio melhor do que a esperança. A perspectiva de que teremos novamente... Eu não sei o normal. Eu não sei dizer... Até porque o normal é uma palavra que me assusta muito, né? Então as pessoas dizem novo normal. Como diz Chico Buarque, né? Tem gente que tem medo da mudança. Eu, na verdade, tenho medo de que as coisas nunca mudem. mas há pessoas que continuarão sendo as mesmas, isso não terá nenhuma alteração. Então, esse critério de esperança vai ter aí um embate direto com a saúde mental. Desculpa, Eli, eu acabei te cortando porque eu peguei o gancho da Talita. Te devolvo a
Não,
palavra,
imagina.
obrigada.
Inclusive, a Ximena, que está assistindo aqui a gente, ela colocou isso, que também, que ela acha, ela e a Mi Bispo, elas acham que a maioria das pessoas não aprenderam nada com a pandemia, que ainda estão, né, vivendo aí no seu mundinho, cada um no seu mundinho, nos seus individualismos. Quando a gente questionou, né, na questão empatia, a Mibisco colocou: tenho ligado para os meus amigos idosos e feito lives ensinando artesanato e dicas de exercícios para o cérebro, músicas, reciclar vidros, fazer mandalas.
Ai, que
Ah, legal,
legal.
né? Aí o uso da tecnologia, como vocês disseram, né,
Sim,
para poder
sim.
estar aí amenizando essa distância, né? Que realmente, professora Thalita, imagina isso na década de 90, como é que a gente não estaria? A gente que viveu a década de 90 ia ser na base da carta, mas aí a carta pode passar vírus, né? A gente lambia o
E a
envelope para
carta ia demorar
apertar.
tanto para chegar que a gente nem ia saber se o assunto ainda estava na roda, né? Vamos dizer assim, né? E
Exatamente.
é muito
Mas as
louco
cartas
ver o
eram
quanto.
bacanas,
É, eu
né?
sou
Desculpa,
suspeita,
Thalita.
porque até hoje eu escrevo cartas, né? Eu amo essa parte artesanal, assim, né? Foto minha impressa. As que eu mais gosto, eu mando
Olha!
imprimir. Eu tenho caderno, agenda física, todo meu marido morre de rir, porque ele é todo da tecnologia, né? Programador. Então, para ele não mudou muito essa questão do isolamento, de trabalhar em casa, porque trabalhou praticamente a vida inteira assim, né? Mas para mim. Ó, eu tô sempre aqui, ó, agendinha da Winter do ano passado, a desse ano, que eu não comecei a usar ainda, e o meu planner, ó, tá aqui também, ó.
Fala,
Tudo na forma analógica.
eu também tenho.
Mas a gente não pode negar o quanto a tecnologia tem auxiliado nesse período, né? Por exemplo, não tem como também a gente não ser pessoal nesses momentos, né? Porque agora eu tô pensando, eu falei, nossa, eu só tô dando exemplo meu, né? Exemplo meu, que coisa esquisita, né? E, em tempos normais, acho que a gente não compartilharia tanto a nossa vida pessoal como temos compartilhado agora, né? O meu filho, ele tem 1 ano e 9 meses e ele começou a ir pra escolinha, porque tanto eu quanto meu marido precisava trabalhar, a gente não tinha quem olhasse ele no período integral e ele acabou indo para a escola por alguns períodos quando a pandemia estava um pouco menos grave do que agora, né? E quando teve o primeiro lockdown em Curitiba, que ele teve que parar de ir para a escolinha, eles começaram a ter ensino online. Imagina uma criança no pré-2, que tem um ano,
Meu
na época ele estava
Deus,
com 1 ano e 5 meses, assistindo
olha.
aula online. Eu falei, não, gente, isso não existe. Como que eu vou fazer uma criança parar na frente do computador? E você precisava ver a alegria dele a hora que a prof aparecia e falava, boa tarde, P2! E não sei o quê. Meu marido falou, nossa, essa professora toma energético, cara. Porque é muita disposição. É muita disposição. Eu falei, amor, com essa disposição, já é difícil ela prender a atenção das crianças. Imagina se fosse uma pessoa
Imagina.
séria, carrancuda, que falasse baixinho ou constante, não ia funcionar, né? E daí eu fui perguntar para ela depois, né? Eu falei, olha, prof. Nath, por que que tá tendo esse ensino, né? Porque, tipo, eles não aprendem muita coisa ali, né? São 15 minutos de aula, são crianças muito pequenininhas. Ela, então, na verdade, é mais pra gente manter o vínculo com eles, para eles lembrarem que tem a escola, para eles lembrarem que tem os amiguinhos, para eles aprenderem, porque daí ali eles veem os outros coleguinhas fazendo atividade também. É mais para incentivar para eles terem uma rotina e entender que aquilo é bom. Eu falei, ah, então tá bom. Então agora a gente está, toda vez que tem aula online, a gente está lá assistindo com ele, né? Mas são coisas que jamais a gente ia esperar. Por exemplo, meu filho, ele chega, ele não pode ver um vidro de álcool, gente. Ele sai pondo na mão de todo mundo e fica esperando você fazer assim com a mão. Se
Ele
ele pôr álcool na
espera.
sua mão e você não fizer assim, ele para e fica olhando pra você. Tipo, você não vai limpar a mão, né? Máscara ainda não
Olha
usa,
que
mas até o álcool
interessante.
ele já aprendeu. Porque ele chega na escola, tem que pôr a mãozinha no termômetro. Daí viu a temperatura, tem que passar álcool na mão. As professoras com aquele face shield, máscara por trás, óculos e não sei o que, toda aquela paramentação. Mas a alegria dele. E eu não imaginava que ele fosse sentir tanta falta da escola, porque é uma criança que nasceu praticamente no começo da pandemia. Ele não teve essa vivência social. E ele sente uma falta absurda, assim. É assustador de ver.
O nosso salve, o nosso abraço, né, virtual aí para as professoras de educação infantil que estão trabalhando de forma aí hercúlica, né, para manter essas crianças aí inseridas no mundo digital, ao mesmo tempo que estão trabalhando a sociabilidade, né, como a professora Thalita colocou, e trabalhando dentro da perspectiva, já que não há um ensino, digamos assim, né, na forma mais formal de se dizer, mas trabalhando para o crescimento deles enquanto ser humano, né? Enquanto desenvolvendo também a questão da saúde mental dessas crianças que estão aí trancadas, né? Que nem o filhinho da Thalita, né? Pequenininho, então já com a pandemia, essa fase de sociabilidade dele, de início da sociabilização, já iniciou-se dentro dessa nova perspectiva, né? Acredito que devem ter mais pessoas que estão nos ouvindo, que também devem estar passando por algo semelhante, então valorizem as professoras do ensino infantil, que elas estão trabalhando bastante em cima disso.
Eu queria aproveitar para agradecer também a participação dos polos, que eu estou vendo que tem bastante polo aqui presente, né? Nós temos recebido vários comentários na nossa página do Instagram, do Facebook, a respeito das lives que a gente tem realizado. Então, gostaria de agradecer a participação de vocês e continuem nos acompanhando, porque a gente tem muita novidade. Esse mês, a primeira quinzena está bombando. Vamos ter convites aí para quase todos os dias.
Isso aí. E a Ximena disse que aproveitou esse período para trabalhar a empatia, juntando e doando roupas e cobertores para pessoas que precisam. A Ana Rose disse que sente muita falta do café com as amigas, né, gente? Um café com uma amiga é tudo de bom.
Eu também, Ana Rose, sinto muita falta.
Ela disse, na minha vida mudou pensar primeiro no bem-estar da minha família e depois no meu trabalho. E a Ana Bispo, aliás, a Mi Bispo, disse que nada substitui um abraço e que agora ela também está empenhada em cuidar das rosas do deserto dela.
E que as borboletas venham até nós, né? É o grande mistério, né? Porque efetivamente a vida mudou e nós mudamos juntamente com ela. Então, por mais que pareça simplista, fazer coisas que nós não fazíamos antes, né? Isso é muito importante. Agora, a Thalita falou uma coisa que eu me lembro das aulas, não é minha especialidade prioritária, mas na questão da observação escolar, o contato é muito importante. E esse aprendizado que eles têm, muitas vezes, porque assim, eu me lembro quando eu fiz pré, isso tem muitos séculos, tá, gente? Não vamos entrar aqui na alfabetização via código de Hammurabi, por exemplo, né? Mas o importante era que a criança estivesse desenhando azinho, bezinho, por quê? Porque era outra forma, a gente estávamos aí em outro momento, né? Eu confesso a vocês, faço aqui a minha culpa, eu estudei pela Caminho Suave, tá? Eu fui alfabetizada pela Caminho Suave, né? E isso, né? Beabá, B de barriga, eu ainda lembro dos desenhos da cartilha, né? Mas veja, eu posso dizer para o meu filho tem 12 anos agora, a forma de alfabetização de aprendizado dele, eu acho engraçado, porque assim, você falou, Thalita, o meu filho ali no começo, ele passava o celular, ele passava o dedinho assim, né? Então veja, ele nasceu com essa tecnologia, eu concordo com vocês, eu realmente não imagino a pandemia, vocês me promoveram uma reflexão fantástica. Se a pandemia fosse nos anos 90, eu vou escrever sobre isso. Confesso que eu já até anotei aqui, vou pensar sobre isso. Mas a minha avó, que tem 90 anos, minha avó nasceu por ocasião lá da Semana de Arte Moderna, gente, pensa, né? Vamos pensar nisso? A minha avó, quando ela quer alguma coisa, ela não mexe bem no celular, tá? Mas o que ela fala? Ela diz assim para minha mãe, ah, eu quero comprar aquela coisa para a Thaís, alguma coisa assim. Aí a minha mãe diz assim, mas o que a senhora quer? Ah, pega lá, ó. E faz assim. A minha avó está reproduzindo, 12 anos depois, um gesto que o meu filho fazia pequenininho. Mas por quê? Porque são alfabetizações também tecnológicas. Só que aí, como vocês me convidaram para falar das partes das agruras, né? Vamos a elas. Essa, nós estamos falando da parte bonita, da parte interessante, da interconexão, né? Já que temos a intersaberes, temos as interconexões, né? Agora, isso tudo não faz bem a todos. Por quê? Porque eu asseguro a vocês, ainda mais nós que somos mulheres curiosas, né? E os alunos que estão aí nos assistindo também. A gente quer aprender tudo. A gente quer ver tudo, a gente quer saber tudo. Daí as lives trouxeram o que para nós? Uma facilidade, porque estamos em casa, mas também um desafio. Por quê? Porque daí nós queremos tudo. O ser humano tem essa coisa do, ai, eu preciso assistir, eu preciso aproveitar. Calma, né? Se aproveita também em quantidade, não só em qualidade. Perdão, se aproveita também em qualidade, não só em quantidade, mas nós somos afoitos. E a tecnologia nos deixou fast food para tudo, né? Vou dizer agora, eu falei um pouquinho do consultório, eu vou falar um pouquinho do escritório. Gente, um senão de condições. Por quê? A pandemia aumentou o número de divórcios. Muito, muito, muito. Aumentou o número de pessoas que não conseguem conviver. Mas a grande questão é:
Eu achei
será que elas
engraçado que
sabiam
esses...
conviver?
Sim, eu achei engraçado esses dias no jornal falaram sobre isso e falaram, é uma segunda pandemia, né? A pandemia do divórcio. Usaram
Isso, mas
o termo.
exato, por quê? Só que a grande questão é a seguinte: a pandemia nos enclausurou, sim. Ou seja, coisas simples. Eu costumo dizer que é do. Mas aí é um prisma um pouco agudo. E entendo, eu sou muito romântica, eu adoro relacionamentos. Eu acho que a persistência é a mãe das teimosias. Mas vamos lá. As pessoas conviviam, mas entre aspas. Por que entre aspas? Trabalha fora o dia todo, no final de semana sai, nunca está em casa. E agora na pandemia? Né? Então veja, muita gente teve uma renovação dos seus companheiros. E aí não importa se são hétero, se são trans, se são pan, se são homo, não importa. A grande questão é como conviver. E o mesmo se deu nas famílias. Porque veja, nós aqui, e eu fico muito feliz em perceber isso, nós três aqui felizes que estamos próximos das nossas famílias. Mas entenda, essa é a nossa realidade, não é a realidade de todos. Porque, inclusive, muita gente, ao estar mais próximo dos seus familiares, descobriu, como eu diria de uma maneira poética e aguda, infernos muito particulares, né? Ou seja, aquela pessoa que a gente amava, que a gente adorava, que estava ali a todo momento, não era exatamente isso. Então, veja, não é que elas estavam mentindo, eu não vou usar esse termo, eu acho que ele é muito leviano. Mas o fato é, as pessoas não se davam conta de alguns elementos extremamente simples. Por quê? É como eu falei, cuidado com uma vida muito cheia. Porque vocês acabam percebendo que não havia convivência, né? Aí você chega em casa, você está em casa, não sai de casa, está em home office. Gente, uma coisa simples demais, que nós precisamos agregar até aqui em casa mesmo. Meus filhos são barulhentos, certo? E eu duvido que vocês têm filhos e filhos são barulhentos, ponto. Graças a Deus que são barulhentos. Só que às vezes você está lá numa aula tal. O que que eu fiz? Uma coisa que foi uma adaptação. Eu digo assim, ó, o horário de aula é sagrado. Vocês me apareçam aqui se precisar de alguma coisa muito urgente e mandem mensagem primeiro. Você vai dizer, tá, mas isso é uma questão de organização. A saúde mental, ela também passa pela organização, pelo modo como nós nos adequamos à nova realidade. Entenda, qual a grande dificuldade? As pessoas queriam ter a mesma vida de antes no tempo que desejavam. E isso promove o quê? Promove frustração. Quando estamos frustrados, lá, como diz o fígado azedo, né? O fígado azedo faz com que a gente implique com a roupa do outro. Se o outro tá barbudo, se o outro não tá barbudo, se o cabelo tá comprido, se o cabelo não tá comprido, se vai pintar o cabelo. Aí vocês vão dizer, nossa, ninguém briga por isso. Bom, passados 40 dias, 80 dias, 120 dias, 200 e poucos dias, 300 e poucos dias. Olha, sejamos verdadeiros. Quem nunca brigou por conta do tubo de pasta de dente apertado pela metade?
Aí
Né?
vira a caixa de Skinner, né, professor?
Ai, ai, ai. Ou comportamental. Você não fala isso para uma psicanalista que a gente tem quase um colapso nervoso. Mas é bem isso mesmo. É bem isso mesmo.
Se até os bichinhos começam a se engolir um ao outro, se estão presos por muito tempo, imagina o ser humano.
Condicionamento, exatamente. Você tem o reforço positivo, o reforço negativo. Não morde amores, tá? Que os psicanalistas e psicólogos não me escutem, mas assim, né? Porque eu sou aquela apaixonada por Freud, Lacan, Melanie Klein, François Doutor. Ai, meu Deus, né? Mas o Skinner, ele trouxe um contributo para a psicologia que é inegável. Né? A parte positivista da psicologia está ali de uma maneira muito, muito, muito coerente. Até tem uma piadinha, Reli, se você me permite partilhar, tem a piadinha do rato observando o estudante de psicologia. E daí o rato está anotando o caderninho dizendo assim: ah, toda vez que aparece esses caras aí, se a gente não mexe nessa barrinha, eles ficam bem nervosos.
Ah,
e é isso. Eu tinha desespero do rato. Eu ainda sou do tempo que o rato era real. Tinha que pegar o ratinho lá. E lógico que, em forma de protesto, meu ratinho chamava Melanie Klein. Né? Só para causar transtorno na aula. Mas é bem isso, o comportamento humano. Mas, na verdade, nós somos... Vamos lá. Não podemos negar a parte egoísta. Nós gostamos de ter satisfação, mas nem sempre gostamos de satisfazer. Então, assim como a Thalita mencionou, que é tão importante o exercício da empatia... Também o exercício de encontrar satisfação em ser útil também para as outras pessoas. E daí vai o voluntariado, mas também, gente, às vezes é muito bonito, né? Eu me lembro de algumas frases quando eu estudei a parte do comportamento adolescente, que diz assim: o adolescente quer mudar o mundo, mas ele não arruma o quarto dele. Né? Ok, então com esse raciocínio que é muito simplista, é assim: nossa, eu quero mudar o mundo. Tá, mas vamos começar por pequenas medidas, né? Por exemplo, ações de dentro de casa, né? Arrumar alguma coisa, facilitar a vida das pessoas que estão em casa. E detalhe, isso é comprovado, isso não é uma teoria minha, né? Vocês podem observar assim, vocês duas, que eu, até onde consta, são jovens senhoras casadas. Veja, os senhores e seus maridos... Não avacar, né? Não avacar, né? Enfim. Né? É uma moça, né? Alguns felizes com o casamento, alguns felizes com o divórcio, e assim o mundo caminha.
Eu tô,
né?
Na segunda opção.
Na segunda opção, é. Eu transito nas duas, porque eu não sei ainda, não descobri se eu gosto mais de casar ou divorciar. Eu ainda não descobri, porque eu já tô indo para a quinta tentativa.
O negócio é fluxo, que nem você disse, né? O mundo vai mudando, a vida vai mudando, a gente vai seguindo fluxo.
Sim, sim. Mas a grande questão é, eu vejo, eu tenho a felicidade de conhecer a família da Thalita, o gurizinho dela, que é a coisinha mais doce do mundo, né? E assim, o marido, quando carrega alguma coisa, quando faz alguma coisa, ele não tá fazendo um favor. Ele está cumprindo com a parte dele. E isso em todas as casas, em todos os lares, em todos os lugares. Gente, eu vou ser cruel agora. Agora vou. Já que você falou no Skinner, eu resolvi aqui puxar um fio da psicanálise aqui. Tem um livro que eu gostaria de recomendar, que é a Psicanálise nos Contos de Fadas. Vocês já pensaram o seguinte? A Cinderela. Alguém parou para pensar que depois do Felizes para Sempre, do sapatinho, da coisa toda, como é que foi a vida dela? Né?
Eu já tive acesso a esse livro na pós-saúde mental.
Eu amo de paixão. Inclusive, faço aqui menção. Se a gente pode fazer uma live sobre isso, vou adorar. Eu adoro falar mal de uma das minhas personagens favoritas. Eu amo a Cinderela. Aí todo mundo achava assim: ai, a professora é romântica, ai, o Felizes para Sempre. Coisíssima nenhuma, gente. Eu vou citar o pedacinho do filme que todo mundo viu, porque nem todo mundo leu o livro, né? Mas o filme tá lá. Pode ser Eternamente Cinderela, Para Sempre Cinderela. Então, aquela do vestido azul, ponto. E tem um dos filmes que é com a. Eu não vou lembrar o nome da menina do ET, alguém me ajuda. Que é a menininha que depois se torna adulta. Não lembro o nome dela agora. Ah, já me recordo. Ela não vou lembrar o nome da atriz agora. Eu sou ruim de nome de atriz. Mas ela é a Cinderela, no Eternamente Cinderela. E no filme, o príncipe pergunta para ela: minha amada, o que queres tu que eu faça de sua madrasta e de vossas irmãs? E o que ela diz? Ela disse: bem, meu amado, quero que elas sejam tratadas com a mesma amabilidade com que sempre me trataram. Ah, e Isso é a vingança, gente. É de uma forma poética, mas isso é uma vingança. Se chama
É.
dar o troco, né?
É a
Agora,
Drew
vamos dizer.
Barrymore. Drew
Drew
Barrymore.
Barrymore. Isso, muito obrigada, professora
Ela
Reni. A
fez o
Drew
ET.
Barrymore. Isso, ela fez o ET, o filme do ET. Inclusive, ela é um exemplo muito interessante para ser observado de uma pessoa que estaria fadada à desgraça completa de sua vida. Porque ela, desde muito cedo, influenciada pela mãe, ela se tornou uma dependente de álcool, tá? E ela teve uma vida extremamente complexa. A mãe sempre a tratou como uma fonte de renda e não como filha. E ela transformou todo esse sofrimento, cada vez mais voltado para a arte, para a representação, e hoje é uma atriz premiadíssima, como todos nós sabemos. E veja, não precisa gostar. O fato é conhecer um pouco mais dessa história. Então, veja, a Drew Barrymore, para muitas pessoas, poderia ser o quê? Nossa, ela é o ideal. Quem a vê na Cinderela jamais imaginaria que a grande madrasta foi a mãe, né? Agora, quem a vê, por exemplo, acho que no filme das Panteras, né, lindíssima, exuberante, né? Não imagina que ela passou por tudo isso. Ou seja, as aparências nos enganam. Engana
É
os
verdade.
olhos, engana os julgamentos, engana o sentido. Então é preciso ter muita cautela. A realidade do outro é do outro, a ele pertence. E é ele que vai transformar essa realidade. Nós pouco podemos sobre a vida dos outros. E podemos pouco sobre a nossa se não tivermos iniciativas. A grande questão é a iniciativa. Agora, uma coisa eu não posso deixar de mencionar, queridas professoras. Não se trata de falar em iniciativa na depressão. Depressão não é uma doença que se cura chegando para amigo ou para amiga dizendo assim: levanta daí, o dia tá lindo, vai ver o sol lá fora. Como você também não chega para uma pessoa que tem um cancro e diz assim: não, isso aí vai passar, relaxa, nem precisa tomar remédio. Pensamento positivo. Não. Tá? Então, a grande questão que não está sendo vislumbrada, que não está sendo cuidada, é o suicídio. E o suicídio hoje, na pandemia, se vocês observarem, eu estudo muito também temas relacionados ao suicídio, os dados estão sendo muito pouco divulgados, mas o índice de suicídio aumentou imensamente. E aumentou por quê? Aí tem vários motivos e várias nuances. O excesso de trabalho, a angústia, o próprio medo da morte. Daí você diz, ai, que coisa louca. A pessoa tem medo da morte, se mata? Sim. A angústia, o temor daquilo que não tem dia certo, a pessoa, por desejar estar no comando das ações, toma para si o tempo de sua morte. Quando,
Até
na verdade.
na carta de suicídio. Desculpa, professora, de interromper. Na carta
Imagina.
suicida do Kurt Cobain, ele colocou isso, né? Eu prefiro queimar de uma vez do que queimar aos poucos. Era nesse sentido, né? Como ele tinha uma vida muito doida, desregrada, ele sabia que ele ia morrer uma hora ou outra devido, né? E além dos problemas de tudo que ele passou e passava, então ele preferiu terminar esse sofrimento, antecipar o término deste sofrimento, seria
Sim.
nesse sentido.
Para puxar o gancho aqui de uma pergunta que a nossa mediadora recebeu pelo WhatsApp, nessa semana eu vi um meme, acho que foi no Facebook, não me lembro se foi Facebook ou Instagram, que falava assim: a grama do vizinho é sempre mais verde, mas na maioria das vezes é artificial. E isso me fez pensar
Que
muito.
perfeito.
Porque realmente, né, a gente olha as coisas assim, parece tão perfeito, tão lindo na vida do outro, né, e na nossa. Mas é que às vezes a gente não tá olhando assim da forma como deveria olhar, né? A gente não tá enxergando o que tá por trás de tudo aquilo, né? A Bárbara colocou aqui pra gente uma pergunta que eles receberam pelo WhatsApp, que coloca assim: olá, boa noite aos presentes, em especial a professora Thalita, Reli e Thaís. Em tempo de exacerbação de julgamentos, polarização ideológica, estresse mental provocado por frustrações, desejos supérfluos de querer o que não se tem, enfim, parece-me que as amizades estão mais superficiais e efêmeras, principalmente através das redes sociais. Será que a espetacularização das aparências não esvazia o nosso lado emocional mais primitivo de estabelecer relações humanas mais concretas? A
Nossa,
pergunta veio do Ari Nelson da Silva Júnior, estudante de serviço social do Polo Rosário do Sul. Obrigada pela participação,
que
Ari.
Linda. Nossa, fantástica pergunta. A grande questão é: vivemos sim a sociedade do espetáculo. Vocês já devem ter. Eu gostei que a Thalita mencionou. Vamos falar. Nós não falamos só de ciência nos livros. Nós podemos falar da ciência e dos acontecimentos através do próprio Facebook. Né? Hoje no Facebook é muito comum que você veja lá uma pessoa que está padecendo de um afogamento e ao invés de receber socorro, tem um monte de gente batendo foto. Né? Nós vivemos sim a sociedade
é um
do espetáculo.
Absurdo.
É, mas detalhe, Reli, isso é uma realidade. Eu não vou lembrar de quando é a foto, mas tem uma foto de um indivíduo que se afogou na orla do Rio de Janeiro, tá? Há alguns anos atrás, e os turistas seguem e continuam ainda tirando fotos. O corpo está ali, caído no chão, coberto por uma lona preta ali, e as coisas continuam. Por quê? Porque efetivamente aquilo não. Esse é o problema. Quando o outro não nos importa, né? Quando a realidade do outro não nos importa. Então, veja, nós vivemos sim a sociedade do espetáculo, né? E esse é o problema, o esvaziamento. Por quê? Vamos lá, coisas simples de relacionamento. O namorado, a namorada, o marido, a esposa tem que chegar com um buquê gigantesco de flores. Por quê? Porque não é só para ela. Por exemplo, aquelas cenas de restaurante, né? Ai, que foi pedido em casamento, tal. Ok, por quê? Porque não é só A e B. Existe um coletivo. Por quê? Porque eu preciso mostrar para os outros que eu estou feliz, né? Eu estou feliz, eu estou alegre, eu sou melhor que você. Porque eu tenho aquilo que você não tem, né? Então, este é um grande problema. Por quê? Porque as pessoas não se dão conta que existe felicidade em várias outras situações, né? Mas a espetacularização, adorei, adorei. A espetacularização é justamente o quê? É o que nós aprendemos todos os dias. Por quê? Porque se não for gigante, não for escandaloso, não for imenso, não é amor, não é amizade, não é bem-querer, não é nada. Bom, aí eu vos pergunto, aí usando ali o seu gancho, que eu estou usando é trampolim, na verdade. Aí nós temos o quê? Para que a gente tem Facebook, Instagram? Aí você vai dizer, eu e as professoras vamos nos defender. Ah, nós temos porque nós divulgamos as lives, é. Mas entenda, nós também queremos mostrar os nossos filhos bonitos. Quem não quer? Né? Só que aí, entenda, existe uma medida, né? Eu digo, a justa medida. Nós não exibimos nossos filhos para dizer, o nosso é bonito e o seu é feio. Mas há quem faça isso. E aí, entenda, nem todo mundo tem o mesmo desejo. Nem todo mundo tem a mesma criação. Nem todo mundo se incomoda com o outro. Então, o que acontece? Agora eu vou fazer uso de uma fala do Leandro Karnal, que eu adoro. Só um pouquinho, deixa eu tirar só esse lado, gente. Vocês continuam me ouvindo bem? Se eu tirar só um ladinho do fone, que ele não está parando o meu ouvido. Tem uma fala do Leandro Karnal, que eu vou me apropriar dela agora, que ele diz o seguinte: quero fazer a prova do teste de amizade, faça o seguinte, reúna seus amigos, todos em volta de você, e diga a eles, olha, nunca estive tão feliz, nunca ganhei tanto dinheiro, e isso ainda vai melhorar, estou feliz no amor, estou feliz em tudo, com excelentes perspectivas. E olhe para as pessoas. E ele diz, somente o amigo real, o amigo de verdade, ficará feliz com a tua alegria. Os demais não ficarão. E há outro termo muito interessante que diz, algumas pessoas querem te ver bem, mas jamais melhor do que elas. Então veja, é aquele amigo que você chega com um carro novo e o amigo diz o quê? Nossa, que lindo! Ah, mas o IPVA deve ser louco de caro. Ó, né? Ou você diz assim,
o
nossa,
corvo, né?
Viajante.
O amigo corvo.
Esse é o bonequinho de vudu da gente em casa, né? Ele espeta a gente toda noite. E aí, gente, eu vou dizer o seguinte, a psicanálise é fabulosa nesse aspecto. Por quê? Porque a pessoa critica a tua escolha, a tua coragem. em bancar o que você quer. Lógico, um carro melhor compreende IPVA mais caro, ponto, acabou. Mas também compreende mais conforto. Aí você diz, ah, a professora tá muito nos objetos. Tá bom, vamos lá. Em coisas simples, comer uma comida boa. Tá? E comer uma comida boa, não estou dizendo num restaurante X. Eu sei que a Thalita também é do interior, como eu. Que comida boa, Thalita? É a comida da avó, não é? Tem alguma comida melhor? Tua mãe que não nos escute, pelo amor de Deus, eu não quero causar um problema familiar. Mas tem comida melhor do que a da sua avó? Entenda? Não tem restaurante 5 estrelas no mundo que tenha isso. Eu viajei um tempo, eu fiquei fora do Brasil, e a gente come um monte de coisa divertida, um monte de coisa diferente. Cheguei no aeroporto, voltei, parei em São Paulo para fazer a bardeação, como diz aqui em casa, né? Trocar de aeronave. Liguei para minha casa e falei assim: mãe, porque a minha avó não tem telefone, ela se recusa, né? Porque aqui eu conduzindo Miss Daisy. Ela fala com quem ela quer, quando ela quer, né? Aí liguei minha mãe e falei: fala pra avó, pelo amor de Deus, arroz, feijão, tá? Que é um manjar dos deuses. Ou seja, aí o que que o Instagram. Eu adoro, fique consignado, meus caros alunos e alunas. Eu adoro Facebook, eu adoro Instagram, tá? Eu tento fazer o melhor uso deles. Se eu consigo, não sei, mas eu tento, pelo menos. Mas vamos lá. Aí nós temos a blogueirinha. Eu diria blogueirinha do fim do mundo, para não dizer outra coisa. Aí a blogueirinha, ela põe lá: comida boa é comida parisiense. Tá bom. Um dia, outro dia. Que tem um negócio da fábrica do like, né? E daí no outro dia, você acorda. Gente, com todo respeito, eu tô de óculos, coisa, mas eu vou aqui confessar. Thalita, nós temos isso aqui de presente, né? A professora Reli também. Isso aqui é presente. Isso aqui a gente não ganha impunemente. A gente ganha com muito esforço e trabalho. Aí a blogueirinha, 6 horas da manhã, lá, malhando. Ah, aquele café de hotel 12 estrelas, né? Hotel turco, né? E ela tá lá dizendo assim: só para quem merece. Ai, desalmada, para não dizer outra coisa. Eu não gosto de falar a palavra em live, né? Desalmada, pessoa infame. Porque veja. O que que ela está promovendo com isso? A pessoa que está lá, e detalhe, não é demérito para ninguém andar de ônibus, tá? Porque se fosse, eu não estava aqui. Também não é demérito para ninguém comer marmita. Se fosse, eu também não estava aqui, tá? Já comi, não que eu ame de paixão, porque aquela comida toda misturada me causa pânico, mas já comi. A fome é um imperativo categórico, né? Mas a pessoa está lá no ônibus, abraçada com a sua marmita, porque vai ser a sua alimentação do dia, sofrendo, porque, desculpe. No ônibus a gente não está tão 100% feliz, a gente tenta, né? Indo para o trabalho, então a pessoa escuta assim: isso é para quem merece. E o que que a pessoa pensa? Eu não mereço. Eu não tenho. Eu não alcanço. Eu não posso. Aí diz assim: ai, para você ser feliz, tem que ir pelo menos uma vez na vida lá para, vamos pensar lá, para a Ilha Grega, que todo mundo vai lá, que é chiquérrima lá, para Mykonos. Tá bom! Ou seja, quer dizer, se nós nunca fomos para Mykonos, meninas, nós estamos fadadas a uma vida sem nenhum brilho. Tá
Mas
bom, mas peraí.
é a sociedade do consumo, né, professora Thais?
Exatamente,
É, eu
exatamente.
queria também fazer uma contribuição na pergunta do Ari Nelson. Ari Nelson, tem um sociólogo, né, hoje o mais conhecido na área dentro da pós-modernidade, que é o Zygmunt Bauman, já falecido,
Ah,
né,
meu
recentemente
Paulo.
falecido, acho que deve fazer uns 4 anos, faleceu com 90 e tantos anos, com uma vivência imensa, e ele é o sociólogo hoje mais estudado quando se pensa nas relações, no mundo líquido. Ele usa o termo do mundo líquido. E um livro dele, que é O Amor Líquido, ele fala exatamente sobre o que você falou, mas a análise que ele faz é contrária da que você fez. Você coloca que a espetacularização das aparências é que traz esse esvaziamento emocional. Já o Bauman coloca que esse esvaziamento emocional é que se solidifica, se materializa através da espetacularização que as redes sociais trazem.
Lembrando que quando ele escreveu esse livro, ainda a gente estava só na base do Orkut, iniciozinho do Facebook. Imagine se ele tivesse ainda vivo, né? Então, é exatamente isso. O que que Balmond diz? O mundo líquido, que seria o mundo que a gente vive hoje, onde tudo é muito fluido, tudo não há absolutos, né? Os absolutos se tornaram obsoletos. Tem um outro autor que fala essa frase, que eu não lembro agora quem. Então, tudo é fluido, tudo acontece de forma muito rápida, muito fluida, são vivências novas, são tendências novas, e dentro da evolução que estamos dentro do capitalismo, de um consumo mais desenfreado do que tínhamos, aí vamos colocar dentro na década de 80, estabelece-se que as relações, o Bauman acredita nisso, eu como marxista também acredito, que as relações humanas, elas são interferidas pelas relações econômicas, pelas relações produtivas. Então, se a minha reação com os objetos é de uso e troca automática, substituição, logo as minhas relações sociais e humanas e afetivas também o são. E aí o Bauman traz isso também, que é, não há uma não é um sentimento tão enraizado quanto no passado, seja por amizade, filhos, ou relações afetivas, né, de casal, todas as relações afetivas, elas estão sendo contaminadas por essa tendência de substituição e de superficialidade, quando elas acontecem, porque também ele discute o fenômeno do não apego, né, de não conseguir ter essa afetividade, esse apego que era tão comum. Então, dentro disso, aquilo que eu aparento ser passa a ser mais importante do que aquilo que eu sou, já que o que eu sou já está esvaziado. Então, resumidamente, seria isso.
E a gente trabalha isso até, tem nas lições iniciais de direito, passando aí por Jeremy Bentham, entre outros, a gente trazia, porque as pessoas imaginam que isso são só lições da psicologia, né? Mas, na verdade, nós transitamos entre a sociedade do ser, entre a sociedade do ter, e agora a gente passa por um terceiro momento, que é do parecer ter, né? Porque hoje tudo pode ser alugado. Né? Antigamente, assim, para você ter acesso, por exemplo, a um carro de maior valor econômico, sei lá, as pessoas têm a fascinação pela Porsche, pela Ferrari, hoje você pode alugar, né? Tanto que tem um indivíduo que ele, eu acho curiosíssimo, eu acompanho algumas publicações, ele vive de fazer fotos fake das pessoas de maior poder econômico, então assim, ele consegue montar uma foto, o cara diz... Ó, tem uma foto no helicóptero. Ele pega um banquinho de plástico lá e ele tira a foto num ângulo em que ele também está de helicóptero. Ou seja, por que que os blogueiros hoje têm tanto poder? Quem deu a eles poder? E daí a fala da Reli é fulgura. Até procurei meu Bauman aqui, que eu tenho a coleção do Bauman. Amor líquido, mundo, tudo líquido. Por quê? Porque é o que eu comentei antes. Não fiz a citação, a Reli me salvou nisso. Eu às vezes esqueço, porque eu falo tanto, acabo não dando as minhas referências. Mas é justamente o fast food do amor, o fast food da dor, o fast food de tudo. Ou seja, quando eu trago a vocês a grande questão do sucesso, o sucesso incomoda as pessoas. E por que que a morte não incomoda? Por quê? Porque a morte humaniza, né? Ou seja, morre alguém, é mais fácil dizer meus pêsames. Agora, alguém conseguir uma promoção, é mais difícil dizer meus parabéns, sem dizer assim, nossa, o que fez para conseguir tal coisa? Ou seja, o outro tem mais a partir do momento que eu não estou bancando aquilo que eu deveria construir para a minha vida, porque se é isso que eu quero, eu tenho que construir um jardim melhor. Eu adorei, Thalita, a coisa da grama sintética, para mim, é genial. Por quê? Porque aquilo que é aparentemente melhor, mas não significa que realmente o seja. Então, este ínterim aí me agrada muito, porque é justamente uma sociedade focada no parecer ter é que cria, especialmente aí, me permita, vou voltar para o meu tema de amor, paixão eterna, que é o quê? São esses blogueiros que muitas vezes, por mais que vocês não percebam, eles interferem na questão do consumo, mas também interferem na questão da obesidade. O sofrimento causado às pessoas... pela aparência física, né? Inclusive, esses dias, eu não tenho profundidade para falar disso, prometo estudar o assunto e oferecer uma reflexão melhor, mas uma amiga minha aqui, que é de origem islâmica, ela diz o seguinte, a ressignificação do véu na França é cruel, por quê? Porque para as mulheres islâmicas, o véu é um poder, não é uma diminuição. Ou seja, as mulheres tudo podiam ver e ninguém podia vê-las. Aí, quando as mulheres saem do mundo cultural islâmico, o que acontece? O véu é um problema, porque o véu é um aprisionamento. Aí a minha proposição nisso. O biquíni no Rio de Janeiro também não é? Porque é o seguinte, para quem, os mais velhos, tá? Porque os mais jovens não vão lembrar exatamente de que atriz eu tô falando. Mas a antiga Tieta. Eu não vou lembrar o nome dela, vocês me ajudem o nome da Tieta.
Bete Faria.
Beth Faria. Beth Faria vai à praia, feliz da vida, avó,
A
né?
Relia é
Ela
boa
foi
nisso,
Tieta.
eu sou péssima para
Ela.
nomes.
Ah, eu sou terrível para nomes, eu lembro dos exemplos e não lembro dos nomes. E a Beth Faria diz, ela, lógico, ela está uma senhora, o corpo já deu a sua acomodada, a pele já veste de outra forma. E ela diz, me deixa envelhecer em paz, por favor. Eu sou uma senhora, ou seja, a beleza não é para nós, a beleza é para o outro. Então, tudo isso tem a ver com elementos que nos esvaziam. Por quê? Porque daí eu não importa ter uma. Aí Edgar Morin, né? Não importa ter uma cabeça. Tem que ter uma cabeça. O melhor é ter uma cabeça bem feita e não uma cabeça cheia. Então as pessoas hoje têm o quê? Uma cabeça cheia de informação, mas de pouca qualidade, né? As pessoas vivem penduradas no online. Mas qual a qualidade do que leem? Qual a qualidade do que vem? E vamos lá, professoras. É, assim como eu, vocês veem a qualidade de escrita dos alunos. Com a
Sim.
tecnologia, ela não tem melhorado, ao contrário, ela piorou e muito, né?
Que
E por
aí
quê?
entra a questão de informação. Na primeira aula que eu dava, quando eu dava aula de pesquisa, eu falava a diferença entre informação e conhecimento. Hoje a gente tem
Exato.
muita informação e pouco conhecimento. É, queridas professoras, já passamos 12 minutos da nossa live, então eu acho
Desculpa.
que seria interessante a nossa surpresa, né? Que a professora Thais
Eu.
trouxe aí para a
Ai.
gente. Ouvi dizer que tem algo.
Tem. Eu quero dividir com vocês, e assim, de modo muito emocional, porque eu confesso a vocês, eu não tenho muito hábito de mostrar aquilo que eu escrevo, especialmente quando ainda é inédito, tá? Então eu quero dizer a vocês que é inédito. É um poema que eu fiz para um concurso. Não vou divulgar em respeito, que nós temos aí a coisa. Depois procurem aí nas redes sociais, a gente acaba achando. Né? Mas eu fiz um poema que tem o tema proposto da escrita era a rua, e eu tive uma certa ousadia em ligar o tema rua com o tema Covid-19. Então eu espero que vocês gostem, porque assim, eu confesso que estou me sentindo até um pouco assim, uma jovem debutante em dividir um poema meu numa live, porque realmente evito, como eu falei, eu sempre faço uso da Helena Collodi, eu faço uso da Cecília Meirelles, da Clarice Lispector, mas hoje eu vou no autoral, tá? Então, com muita felicidade, eu partilho com vocês o meu poema, que se chama A Rua Sem os Guris. Não ouço mais os guris gritando na rua. A pipa está envelhecendo nas garagens entulhadas pelo depois. O incômodo de ontem tornou-se a saudade que assola o hoje. Os guris não podem enganar o tempo. E, nas ruas desertas, a saudade preenche todos os espaços. Agora, as sirenes avisam que é o momento de ficar em casa. E os guris que não têm casa, para onde devem ir? Quem acolherá essas almas que seguem sonhando enquanto tatuam na pele os seus pesadelos? Quais as portas restam abertas diante do medo e da indiferença? Os guris não podem correr na área social das grandes construções. Enquanto as aulas de redação, matemática e literatura são ministradas pela tela dos notebooks e tablets, o jogo fica para amanhã ou depois. Como os encontros nos pátios. A sirene do recreio não ecoa no horário de sempre, mas a barriga ronca, desobedecendo convenções. Tudo muda, ou nada mudou. Seguem ocupando a rua os guris descamisados e famintos, desconhecedores de políticas públicas e afagos, divorciados de fins eleitoreiros. Os direitos escritos em páginas infindáveis não alcançam os pobres guris, que desde muito cedo são ensinados a seguir os seus deveres. Chico Buarque cantaria: a rua está vazia e na contramão os guris não podem brincar, não podem morrer, para não atrapalhar o tráfego e nem a reeleição. Não há leitos para todos e menos ainda para os guris das vilas e quiçá das ruas. Minha poesia não pode ser cantada, pois a pandemia tirou o som de muitas vozes e também rouba a voz do meu coração. As ruas estão vazias e muitas almas seguem vazias. Nos cenários da pandemia, os guris não enfeitam as ruas. E sem as suas pipas e sem os seus ruídos, a morte faz muito barulho em todas as casas e em todas as ruas. Poeticamente, o silêncio eloquente mostra que nunca vimos e ainda não vemos os nossos guris. Muito obrigada.
Parabéns!
Professora, maldade, eu sei que eu tô segurando aqui. As pessoas emotivas,
Que
pouco, né?
lindo, que lindo.
Eu me emociono
Parabéns, de
também. A
verdade, é
poesia,
muito
para
bom.
mim, é um elemento fulcral. Eu quero dizer a vocês o seguinte: não se façam profissionais só técnicos. E não que o técnico seja pouco. Mas coloquem alma no que fizerem, coloquem vida no que fizerem, não coloquem só método, coloquem alma, coloquem viço. Eu diria a vocês, eu vou partilhar mais um segredo, que hoje é o dia da live das surpresas. Para ser um grande profissional, é preciso muito mais do que dedicação. Eu gosto de dizer aos meus filhos, aos meus familiares, que o meu sonho é deixar um bom legado, mas não um bom legado pecuniário. Eu não sonho com grandes conquistas financeiras, mas eu sonho que um dia algumas pessoas que estejam procurando o caminho de uma realização profissional possam encontrar poemas como esse, tão desavisados, para refletirem sobre elementos essenciais da vida humana. O meu poema, ele é extremamente voltado para reflexões do hoje, mas não só com a dureza, não só com a contundência da minha técnica, mas também com a fala do meu coração. Porque enquanto nosso coração não falar, e isso nada tem de só poético, não, queridos. Isso tem de coerência, isso tem muito de assumir a minha realidade e transmitir isso às pessoas. Porque entendam, vocês não são bons profissionais somente quando alguém os elogia. Muitas vezes vocês precisam se elogiar também. Tá? Se acolham também, acolham as pessoas que estão no entorno de vocês. Por quê? A felicidade pode estar no vizinho, mas ela também pode ser construída na sua casa. E fechando a minha participação, porque se vocês deixarem eu falo mais umas 3 horas, quando eu comecei a construir o meu jardim na minha casa, Thalita, foi justamente pensando nas borboletas que eu queria atrair e na beleza que eu queria ver nas outras casas, mas que eu também queria ver na minha. Então eu aprendi com os outros o que eu queria ter. E eu creio que essa seja a lição que nenhum escritor muito importante me ensinou, mas que quatro pessoas que eu tenho que ter cuidado para falar para não me emocionar, me ensinaram, que é minha mãe, meu pai, minha avó e meu avô, que me ensinaram a ser o que eu sou hoje. E daí eu começo a lição com eles e eu continuo com os meus filhos e agora com a minha netinha, que eu sonho um dia que possa ocupar o espaço que eu ocupo, partilhando os seus conhecimentos como eu ocupo, mas ainda melhor, ainda mais aprimorados, porque quando eu olho para Rafael e para o Miguel, que são meus filhos, eu penso na felicidade, mas eu penso que a felicidade é feita de muitos caquinhos que são conjugados num grande caleidoscópio de felicidade. Muito obrigada, porque se eu continuar falando, eu me emociono e eu não deixo a live terminar. Muitíssimo obrigada, meninas,
Imagina
pelo
você.
convite. Vocês são fabulosas. Agradeço ao Grupo Ninter por essa porta de fala, por esse lugar de fala que me fora concedido. Efetivamente, hoje, a felicidade para mim foi estar aqui com vocês, foi partilhar um pouco do que eu sei, e me perdoem até se eu estou emotiva, porque a felicidade, a emoção, faz parte do meu conhecimento. Para mim, eles nunca serão divorciados. Muitíssimo obrigada mais uma vez.
Imagina, professora, a gente que
Nós
agradece
agradecemos.
a sua brilhante participação mais uma vez, né? E eu não posso nem falar muito também, que eu também sou, eu sou bem chorona, viu?
Ah, eu...
Essa parte de saúde mental é uma parte que sempre, é uma área que sempre me brilhou aos olhos, assim, também, né? Eu sou suspeita, porque eu acabei a graduação, já fui para especialização em saúde mental, porque é algo que também me desperta essa paixão. E uma coisa que eu aprendi com um dos professores da pós, se eu não me engano, o professor Davi do Carmo, que era um enfermeiro que dava aula pra gente, ele falava muito que a gente adoece mentalmente quando a gente não aproveita o processo, o caminho. Porque às vezes você tem um objetivo que ele não é tão fácil de você alcançar, não está tão perto. Mas você precisa entender que às vezes você não está naquele melhor emprego, mas você precisa estar ali para você conseguir um dia chegar naquele que você deseja. Você ainda não tem uma graduação, uma pós-graduação, mas se é o seu desejo, às vezes você está trabalhando em alguma coisa que não é o seu maior, a sua maior paixão, o seu talento, vai te possibilitar com que você alcance aquilo. Então é aproveitar cada momento. Tipo, não esperar só o resultado, né? Porque se a gente for ficar trabalhando só em cima de resultado, 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 a gente adoece, porque o processo nem sempre é tão simples. Simples, né? Tão ameno, né? Então, que a gente consiga, apesar dos empecilhos, das dores, dos problemas que aparecem no dia a dia, que a gente consiga aproveitar também as pequenas coisas, né? E o processo para que um dia a gente alcance as coisas que nós desejamos, né? Professora, eu queria agradecer imensamente a sua participação mais uma vez, né? Nós já somos, a professora já é da casa, não tem nem o que dizer, os alunos já te conhecem pelo nome, já vê a sua carinha ali, já sabem que lá tem coisa boa, né?
Ai,
e eu queria aproveitar esse momento que a gente estava falando aqui de saúde mental para convidar você que está assistindo a gente para participar do nosso próximo evento. Na semana que vem, do dia 7 ao dia 11, nós vamos realizar a primeira semana multidisciplinar da Uninter. O tema será o consumo de álcool, drogas e outros comportamentos abusivos durante a pandemia. Então, cada dia de semana, nós teremos uma área da pós-graduação trabalhando assuntos relacionados ao uso abusivo de álcool e drogas e outros comportamentos abusivos durante a pandemia. A gente vai ter da área de direito, da área de saúde, da área de serviço social, da psicologia e também da segurança pública. Então, se vocês quiserem, depois a gente vai deixar nos comentários o link de inscrição. Nesse link você consegue também acessar a programação inteira do evento, né? O evento vai ter um certificado de 40 horas, se eu não me engano. E ali no link de inscrição também já tem o link das páginas que vão ser transmitidas às mesas. Assim, nós vamos contar com especialistas da área, pessoas assim, que trabalham com isso há muito tempo. Os coordenadores da Uninter da pós-graduação vão estar na mediação das mesas, mas nós também teremos pessoas que dedicam a sua vida com todo amor e paixão a esse tema também. E até tem um que vai falar sobre modernidade líquida, o da psicologia. Vai ser na sexta-feira, dia 11, e o tema é modernidade líquida e sua relação com os abusivos de substâncias psicoativas, que a coordenadora é a professora Renata Paranhos. Então, venham nos prestigiar também, né, que eu sei que vocês gostam de um debate, venham contribuir com as suas questões, com os seus exemplos, com a sua vivência mesmo, né? Professora Eli, mais alguma coisa para acrescentar?
Quero agradecer, né, a participação da professora Thais, a oportunidade de estar participando aqui também com mulheres tão maravilhosas, poderosas e tudo mais, que eu gosto muito de trabalhar. E já fico o convite, hein, professora Thais? Eu sei que está rolando um livro aí sobre obesidade, queremos discutir a autoimagem feminina, relações de gênero permeadas pela questão da obesidade, já fica o desafio.
Hã? Já está devidamente aceito, é só agendar, será um prazer inenarrável poder falar dessa pesquisa que eu sou uma apaixonada. Até a Thalita me lembrou, a Thalita devia ter falado do evento no começo, porque a questão do álcool e tudo mais tem a ver com obesidade, são elementos essenciais, será um gosto imenso, é só agendar, estarei aqui novamente, batendo o cartão, que eu já gostei de dizer, já sou figurinha conhecida já, então será uma honra imensa, porque é um assunto que eu adoro, especialmente no que tange a questão do feminino, da mulher aí, eu vou adorar. E é um assunto que eu vou gostar muito de partilhar. O livro está no prelo, em breve será lançado, mas eu posso partilhar alguns fragmentos com vocês, será uma grande honra, com certeza.
Ai, que
Que
legal. Eu
legal. Professora,
compartilhei.
esqueci de falar no começo do evento, porque a gente deixa isso mais para o finalzinho,
É.
né? E aí, como a Reni falou da modernidade de líquido, eu lembrei que eu tinha mandado as informações da mesa agora, e daí eu falei, ah, tem um evento. Então,
Eu mandei o link no YouTube, agora no YouTube e no Facebook, o link do evento, tá bom, pessoal que está assistindo? É só vocês entrarem, vão ver a programação, podem estar se inscrevendo, tem certificado de 40 horas, e vai ser uma semana muito interessante, estão todos convidados.
E quem já nos acompanha nas redes sociais, fique atento ali aos nossos stories, às nossas publicações, que daí a gente vai divulgando durante a semana o que que vai estar acontecendo. Gente, muito obrigada pela participação de cada um, por cada um que está assistindo, cada polo que está participando com a gente. E esperamos vocês no próximo mês, né? No próximo mês a professora Heli vai estar de férias, não vai estar com a gente, mas daí teremos algumas surpresinhas aí. Muito obrigada, tenham uma excelente noite e que esse mês seja um mês maravilhoso para todos que estão aqui.
Que
Obrigada,
assim
até
seja.
mais.